Amém, vamos orar então. Pai, Senhor, eu te louvo, ó Deus, te agradeço, Senhor, porque é mais uma noite, ó Deus, que nós estamos reunidos em teu nome, Senhor, para que te glorificar, Pai, neste lugar que o Senhor separou para ti, Senhor. Ah, Deus, esse lugar existe, Senhor, para glorificar o teu nome, ó Deus, para ministrar e profetizar a palavra que vem do teu coração ao teu povo, Senhor Jesus, para que haja transformação e mudança, Senhor, em cada vida, Pai. Senhor, aqui estão, Senhor, aqueles que o Senhor separou para esta noite, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Não houve, Senhor, o que pôde impedir, Senhor. Então eu venho te pedir, ó Deus, ó Senhor, trabalha nos corações, ó Deus, nas mentes, ó Deus, para receber a tua palavra, Senhor. Trabalha, Senhor, na minha vida agora, Senhor, eu entrego a ti, Senhor, os meus lábios, a minha mente e o coração, Senhor. Filtra, Senhor, aquilo que não provém de ti, Senhor, e que eu possa ministrar, ó Deus, aquilo que está no teu coração, simplesmente, Senhor, e que a tua palavra fale, Senhor, grandemente com teu povo, Senhor, e que o teu povo saia daqui, ó Deus, mais uma vez, transformado e edificado, Senhor, para que se cumpra, ó Deus, neste lugar, aquilo que tu tens preparado, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome nesta noite, ó Deus. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Aleluias. Amém. Abra sua Bíblia lá em Josué. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos pular para o 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Amém? A história de Josué... Josué, ele é um homem de Deus levantado para substituir, para dar sequência ao povo de Deus, para a conquista de uma promessa de Deus ao povo de Israel, né? Então Josué foi levantado por Deus. E aqui nesse texto, a gente vê Josué ali depois de um período de luto que o povo passou, da morte de Moisés. A gente vê Josué ali sendo levantado por Deus, Deus dando a direção diretamente a Josué, assim como ele falava com Moisés. Deus começa a falar com Josué, dando direções a Josué do que ele deveria fazer e como ele deveria conduzir aquele povo. Amém? Foi esse contexto aqui histórico que a gente vai começar a falar. E Deus, ele fala algo interessante para aquele povo. E primeiro a gente precisa entender o seguinte, que sempre que Deus fala, o Deus Todo-Poderoso, quando ele fala para o povo, ele fala para o povo dele. Amém? Então aquilo está valendo para o povo dele. Nós somos povo de Deus, hoje, aqui, né? Como Israel era povo de Deus, lá naquela época. E Deus diz para Josué, naquele momento ali, um pouquinho antes, Deus diz para Josué que ele faria com que o povo reconhecesse a Josué. Ele exaltaria Josué, para que o povo pudesse crer, né, naquilo que Josué estava falando e conduzindo. E aí Josué ali é usado por Deus para falar ao povo que precisava haver santificação. O que é santificação? Santificação é separação, é quando eu me separo. Eu separo de algo que eu sei que vai contra a vontade de Deus, contra os valores de Deus, contra os princípios de Deus. Eu me afasto disso. E ali Josué fala ao povo: santificai-vos, né? Porque vocês verão a glória de Deus. Que glória era essa? Deus tinha uma promessa para eles. Havia chegado o momento da conquista daquilo que Deus havia determinado sobre o povo de Israel. Eles tinham esperado por 40 anos por esse momento. Havia chegado o momento e era decisivo. Só que para isso acontecer, o povo precisava se santificar de acordo com a palavra do próprio Deus. Eles tinham várias coisas que eles precisavam fazer ali, né? Eles precisavam se limpar, a conduta, né, entre eles, relação entre homens e mulheres, uma série de coisas que eles precisavam fazer ali naquele momento. Mas eu queria falar um pouco mais à frente. Vamos lá para Josué 6, versículo 6. Lá em Josué 6, 6 diz assim: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Amém? Esse texto, eu já li o livro de Josué, essa passagem diversas vezes, mas esse trecho, ele me chamou a atenção de uma forma diferente. O Senhor falou algo diferente comigo. Nesse momento aqui, quem aqui, né, acho que aqui a maioria já ouviu falar de Jericó, as muralhas de Jericó. Foi nesse momento, né? É esse momento aqui em que o povo ia começar a rodear. Deus fala para o povo que ele já tinha dado a vitória, que já estava preparada a vitória para eles. E Deus fala para eles se santificarem. E aí algo aqui me chama a atenção. Josué, Deus fala que vai exaltar Josué. Aos sacerdotes, Deus dá uma ordem, que era de levar a arca. Então, para chegar até Jericó, eles precisavam atravessar um rio, chamava-se Rio Jordão. E os sacerdotes foram na frente. Quando eles pisaram no rio, Deus abriu o rio. E os sacerdotes ficaram no meio do rio, sustentando a arca da aliança, que significava a aliança de Deus com o homem, com o povo dele ali naquele momento. E os sacerdotes ali segurando, a palavra de Deus diz que o povo de Deus passou com pés enxuto. Até que o último passou, os sacerdotes saíram e seguiram. E nesse trecho aqui, Josué já está falando da estratégia para rodear a cidade. Deus já havia declarado a vitória deles, né? Mas aí eu acho interessante algo. Que aqui eles dizem que aqueles que estavam armados, eles iam à frente. Os sacerdotes iam atrás, sete com a arca da aliança. Sete tocavam trombetas. E os da retaguarda iam atrás. E ao povo cabia ficar calado e gritar na hora que Josué falasse para gritar. E aí eu fiquei pensando, se Deus já tinha declarado a vitória, para que tudo isso? Né? Para que um exército armado ali, cada um no seu posto, com arma, os da retaguarda, né, guardando ali atrás, para quê? E eu fiquei pensando a respeito disso e Deus ministrou algo ao meu coração. Existem coisas que Deus faz em relação ao homem que Deus não precisa do homem, que Deus não deseja o homem. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Moisés, quando Deus apareceu a Moisés, não tinha a ver com Moisés, com a santidade de Moisés, nem com a capacidade de Moisés, nada disso. Deus se revelou a Moisés, atraiu Moisés e falou para Moisés, revelou a Moisés aquilo que ele queria, porque Deus é soberano e ele faz como ele quer. Mas tem momentos em que Deus quer usar o povo dele para que a glória dele se manifeste. E quando Deus determina que algo deve ser feito através do povo dele, ele distribui funções. Ele distribuiu funções aqui. E cada um deve seguir o seu papel. Deus poderia ter dado a vitória ao povo de Israel lá em Jericó, as muralhas caírem sozinhos, quando eles chegarem lá está todo mundo já, né, estirado no chão morto, e eles entravam lá numa boa fazendo festa, mas não. Deus determinou que aquele povo seria um povo guerreiro e que conquistaria e que Deus daria vitória e que cada um faria o seu papel. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, algumas pessoas dizem, ah, não, o Antigo Testamento não, já passou, agora é a graça, o que vale é o novo. E na verdade a palavra de Deus diz que o novo ele confirma o antigo. Porque o antigo revela a essência de Deus, os valores de Deus, os pensamentos de Deus e as ações do homem e de Deus. Um complementa o outro. E aqui revela como Deus tratou o povo naquele momento, como Deus era soberano. E sobre nós não é diferente. Cada um de nós aqui, né, temos um papel, né? Pastor é um pastor. Nós temos levitas aqui, aqueles que ministram a Deus, né? Temos o povo, aqueles que ainda estão sentados no banco ouvindo, precisando se alimentar, precisando ser fortalecidos. Cada um tem um papel. E não tem mais importante nem menos importante como não tinha ali. Mas cada um deveria cumprir o seu papel. E é interessante porque essa batalha foi uma batalha muito grande, que eles tiveram que fazer. E Deus deu a vitória a eles depois de 7 dias de obediência e persistência. Deus deu a vitória a eles. Eles não precisaram fazer nada, apesar de estarem armados, apesar de terem a retaguarda, apesar de tudo. Deus deu a vitória a eles. Só que passado essa situação, eles, como eu falei, eles eram conquistadores. Eles precisavam conquistar outros povos para ter aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida deles. E eles vão conquistar um lugar chamado Ai. E aí eu queria que a gente lesse. Está um pouquinho mais para frente. Está lá em 7. A gente vai começar no 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns ou 2 ou 3 mil homens. Aferi Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles fugiram, o exército de Israel fugiu do povo de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Vamos para o 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Esse texto aqui fala da derrota que foi seguida da vitória. E é como a gente leu aqui, tem um motivo para essa derrota, né? O povo de Israel subiu, desprezando aquele povo, achando que era um povo pequeno, que eles não precisavam nem fazer muito, né, muitos esforços, e eles subiram. Só que ali no meio deles, quem pecou, quem fez o erro, quem cometeu o erro, foi apenas uma pessoa. Foi Acã. Acã pecou. E por causa de Acã, houve a destruição e eles perderam aquela batalha. E por que que por causa de um, o povo todo perdeu? Porque, como eu falei para vocês no começo, tem momentos que Deus ele levanta um povo, ele constitui um corpo, né? Por exemplo, aqui nós somos uma parte do corpo de Cristo, constituída por Deus, com a autoridade de Deus, neste lugar, nesta redondeza. E às vezes, por causa de um, a manifestação da glória plena de Deus não pode acontecer, porque Satanás resiste àquele corpo. Ali naquele momento, quando Acã pecou, Acã estava fazendo parte de um corpo, ele fazia parte de um exército, ele fazia parte de algo que estava em nome de Deus. E aquilo que está em nome de Deus, não pode haver pecado. Não pode. Satanás vai resistir e ele vai ter legalidade para isso. E para que cessasse, porque trouxe maldição no meio de Israel. E Deus diz aqui, Deus diz assim: Israel se fizera condenado. Condenado. E para que isso fosse acabado, Deus falou para eles que revelaria aonde estaria o problema. E ele fala para Josué: levanta, não fica prostrado, que eu vou te revelar onde está o pecado, onde está o problema. E Deus vai revelando de tribo a família, família a casa, até chegar na pessoa. E quando Josué chega na pessoa, que é Acã, Acã reconhece o seu pecado. E a solução ali naquele momento que Deus dá é exterminar Acã. Realmente Acã tinha roubado, ele se sentiu tentado, cobiçado ali, cobiçou, fez o que não deveria, né? E a sentença foi a morte, para que o povo pudesse prosseguir e conquistar aquilo que Deus tinha. E como eu falei para vocês, Deus não muda. A essência de Deus não muda. Hoje nós temos a graça. Jesus veio. Na época de Acã, não tinha Jesus. Na época de Acã, não tinha ali o sangue de Jesus e a misericórdia de Jesus sobre a vida dele. Tinha que acontecer aquilo que Deus tinha falado. Seria morte. Hoje nós temos a misericórdia de Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro de um corpo, mas estamos em pecado, estamos fazendo algo que desagrada a Deus, estamos impedindo que a glória de Deus se manifeste como Deus quer, como Deus deseja sobre a igreja dele, e a misericórdia está sobre nós. Ainda não estamos mortos. Mas a palavra lá no Novo Testamento diz também que aquele que não der frutos, Deus corta. Ser cortado por Deus é estar morto. É ser morto espiritualmente. Então não tem morte pior. Não tem morte pior. Tem muita gente que está morta e está achando que está viva, porque não morreu no físico, porque não aconteceu como aconteceu com Acã, acha que está vivendo normalmente e não se dá conta que já está desligado da videira faz tempo. E por que que Deus faz isso? Deus, ele é longânimo. Isso é uma característica de Deus. Deus, ele vai renovando a sua misericórdia a cada dia, né? Ele vai dando chances, ele vai dando oportunidades. Por isso que às vezes a luta é tão grande em determinados lugares. Deus quer operar, quer fazer, mas a resistência às vezes é grande por causa do pecado do povo dele que está dentro da casa dele. E não pode se manifestar aquilo que ele quer fazer. E por que que Era pecado a Cã pegar aquelas coisas, a prata, o ouro, aqueles objetos, aquela capa, simplesmente porque Deus tinha falado para não pecar, para não pegar. Outros povos que eles conquistaram, Deus permitiu que eles pegassem. Deus falou, vai lá e pega os despojos, pode pegar. Mas nesta situação aqui, Deus falou claramente, não pegue. Então, às vezes, o pecado não está na questão do que eu penso ou deixo de pensar, mas está na direção de Deus para a minha vida. Na direção que Deus deu para a minha vida especificamente. E nós precisamos entender isso. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Eclesiastes 10. Eclesiastes 10:1 diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quem sabe o que é estultícia? Estultícia é ser tolo, é tolice, né? É ser ignorante, sem discernimento. E aqui existe uma comparação interessante. Ele está dizendo que uma mosca, apenas uma mosca, ela destrói o trabalho de um perfumista. Um unguento é o óleo. Antigamente a base do perfume eram óleos, e ali se desenvolvia os aromas, né, se colocavam as essências. Mas se nesse óleo tivesse uma mosca, não adiantava, estava destruído, tornava mal cheiroso aquilo. E ele aqui está dizendo que assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Assim é para o povo de Deus, aquele a quem o Senhor deu a maior palavra de sabedoria, que é a própria palavra dele, quando nós somos guiados pela nossa estultícia, nós abrimos mão da palavra de Deus. E não são em grandes coisas, porque aqui ele está comparando com uma mosca. Muitas das vezes são em pequenas coisas. São pequenas coisas que estão atrapalhando o agir de Deus, a liberação da unção de Deus sobre a nossa vida. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Uma mosca ali fez um estrago. Pequenas atitudes fazem estragos na nossa vida quando elas estão em desacordo com a palavra de Deus. E nós precisamos validar a nossa vida, porque nós vivemos num mundo completamente corrompido. Você precisa vigiar o que os seus olhos veem. Você precisa vigiar o que os seus ouvidos ouvem. Você precisa vigiar onde você vai, as atitudes que você toma. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. São nas pequenas atitudes que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos tomar conta disso. Teve uma experiência interessante. Eu estava indo parar, fui para Jundiaí e precisava estacionar o carro. E em Jundiaí é ruim para estacionar, né? E eu precisava ir numa clínica. E aí tinha um Russe assim, e eu precisava ir na clínica. Falei, vou entrar no Russe, vou deixar o carro lá e vou na clínica. Entrei com o carro. Quando eu entrei dentro do estacionamento, estava escrito assim: estacionamento permitido apenas para o período de compras. Aí eu, né, na hora, não, é rapidinho. Eu falei assim, não vou ficar. Virei as costas, saí com o meu carro e parei no estacionamento da frente. Paguei o estacionamento, né? Não me fez falta, graças a Deus, o dinheiro que eu usei. Mas eu não dei legalidade a Satanás naquele dia. Porque se eu tivesse parado, se eu tivesse feito sem ver, inocentemente, seria uma coisa. Mas eu tendo visto, o Espírito Santo tendo me mostrado, eu tendo discernido ali, se eu resistisse, teimasse, ficasse, eu estaria dando legalidade a Satanás para me resistir. Porque eu não tinha me sujeitado à vontade de Deus. Então, o que eu queria trazer é sobre essas pequenas coisas. Pequenas coisas. Precisamos observar. Eu fui no ano retrasado, o ano passado, não lembro, na Marcha para Jesus, lá em São Paulo. E aí eu fiquei impressionada, aquele monte de gente, assim, muita gente reunida, muita gente, muita gente. E aí eu fiquei olhando assim aquele monte de gente, eu falei assim, gente, né, Deus podia fazer grandes coisas aqui, é muita gente em nome dele. Se realmente todos ali estivessem, ou a maioria, ou grande parte, estivessem com o coração verdadeiramente voltados para Deus, para Jesus, para adorá-lo, para engrandecê-lo, ali como uma grande parte do corpo de Cristo, grandes coisas teriam acontecido naquele lugar. Grandes milagres teriam acontecido naquele lugar. Mas o povo se reúne, né, se junta, se aglomera, mas sem discernimento, sem entendimento do que está fazendo. Não abre mão de pequenas coisas para estar diante de Deus. Não abre mão. E Satanás continua resistindo. Satanás continua chegando diante de Deus, como diz lá em Apocalipse, e requerendo sobre a tua vida aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado, a desobediência, muitas das vezes. E a Bíblia diz que Deus não nos tomará por inocentes. Não nos tomará. E Deus resume a palavra dele de uma forma muito simples. Deus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós falamos de Deuteronômio 28, que tem todas as bênçãos e as, né, e as maldições, se você ler um pouquinho antes, Deus começa a eleger ali para aquele povo naquele momento, ele separa alguns e ele começa a dizer assim: maldito será, maldito será, maldito será. As, né, Deus, Moisés começa a falar para o povo que eles seriam malditos se eles cometessem alguma daquelas coisas. E a primeira coisa que Deus fala ali, através de Moisés, é sobre a questão de fazer imagem. Deus abomina a imagem, a escultura. A palavra dele diz que nada dos céus ou da terra, nada deve ser feito. Nada, nenhum tipo de imagem que receba algo celestial, que tenha alguma... que tem algum poder assim, nada. E a gente vê no Natal um monte de gente, um monte de crente postando Papai Noel, anjinho, fazendo anjinho da guarda, com textinho do anjinho da guarda. Eu trabalho nesse meio, então eu vejo isso constantemente. E assim, eu já estive na ignorância também, há um tempo atrás. Eu fazia, era normal. Até um dia que Deus, quando ele começou a tratar algumas coisas comigo, ele me levou nessa palavra, que a gente não pode fazer nada, nem no céu, nem na terra, nada. E eu tive que tomar uma decisão, eu trabalho com isso. Natal é a melhor época, é o Natal. Ganha-se muito dinheiro com isso, com essa imagem. Mas eu tive que abrir mão. Assim que eu comecei a dar aula, estou dando alguns exemplos meus, porque todos nós temos, né, a nossa vivência. Assim que eu comecei a dar aula, eu recebi uma aluna, eu estava começando, e ela queria fazer um Santo Antônio. Eu sabia fazer. Sabia fazer aquele boneco. Era só um boneco para mim. Para ela tinha um cunho lá, né, mas para mim era só um boneco. Ia ser um boneco como outro qualquer que eu faça. E eu falei para ela assim: não, não faço. E aí eu expliquei por quê, e ela não entendia, mas é só um boneco. E aí eu cheguei falando: pastor, não sei o que vai acontecer, vou perder a aluna. Falei pra ela que não. Aí passou, ela continuou indo pra aula, não perdi a aluna, disse não, não perdi a aluna. E essa mulher hoje, quem vai no culto do ateliê sabe, é a Tica. Ela se converteu, depois de 3 anos, ela aceitou a Jesus. Imagina se ali eu não tivesse feito meu papel. Para mim seria muito fácil tomar uma decisão ali de fazer. Era só um boneco, ela ia para casa dela e ponto. Mas Deus quer as mínimas coisas, as pequenas atitudes, um posicionamento de povo, como povo. A gente precisa ter cuidado, para a gente estar falando dessa questão do Facebook. Cuidado com o que você compartilha. Cuidado, lê, entenda, discirna. Cuidado, você é povo de Deus, você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A palavra diz assim, que para nós, ali, para Deus se manifestar, tinha que haver santificação e tinha que haver obediência. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. Não é diferente. Em Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Lá no final do livro de Marcos diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais de cura, de milagres e de prodígios. É isso que Deus tem separado para o povo dele. Um povo com autoridade na face da terra. Deus não tem separado um povo medíocre que vive uma vida lá fora e vive uma vida aqui dentro. Nada acontece. Deus quer trazer aqui coxos. Deus quer trazer aqui cegos. Deus quer trazer aqui doentes. Deus quer trazer aqui endemoniados para serem libertos. Mas o povo dele precisa se posicionar. E não é só aqui. Em todas as igrejas do mundo. E Deus tem falado, e não é uma vez, e não é duas vezes. E Deus fala comigo e fala com você na sua casa que nós precisamos nos posicionarmos. E nós precisamos sair daqui hoje querendo entender de Deus o que é aquilo que está em oculto, que eu ainda não discerni, que está dando legalidade a Satanás para me resistir. Para que não aconteça aquilo que Deus tem determinado. O povo de Deus não é um povo pobre e coitado. O povo de Deus, a palavra diz que é eleito. Sacerdócio santo. Esse é o povo de Deus. Santo, sacerdócio santo. Sacerdote é aquele que ministra a Deus. E só ministra a Deus aquele que é santo, que é santificado. E existe uma grande confusão nessa questão de santificação. Ai, quem me santifica é Deus, então eu não faço nada. Não, não é assim. Existem dois processos na santificação. Existe o seu posicionamento. Porque se não tivesse posicionamento, Deus não teria falado para Josué: fala para o povo se santificar. Era um posicionamento do povo. Depois do povo posicionado, Deus santificava a atitude. São dois posicionamentos. Nós precisamos entender isso. Que tem a minha parte, que eu preciso dizer não. Que eu preciso resistir. Que eu preciso discernir o que a palavra diz e me posicionar. Porque senão, nós estamos vivendo em dias, e a igreja precisa entender isso, que Deus quer fazer grandes coisas. Deus precisa fazer grandes coisas no meio da igreja, porque precisa haver diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. Porque existem várias religiões ministrando a respeito de Jesus e ministrando a respeito de Deus. Mas Deus precisa fazer como ele fez com Elias. Precisa ter um povo que se levanta e faz como Elias. E pode falar com a autoridade dizendo assim: Senhor, desce fogo do céu e consome isso aqui. Deus quer um povo santo a esse ponto, com ousadia. Mas enquanto você não estiver santificado, ou seja, tendo atitudes que buscam a sua santificação em Deus, não adianta que você não vai ter ousadia. Porque Satanás vai te resistir. Nós temos vivido dias de afronta do inferno. Eu estou estudando para ministrar para as mulheres no sábado. Se a gente parasse de olhar um pouco para o nosso umbigo e entendesse o que está acontecendo no mundo, o que Satanás tem feito com o mundo, a gente não pode se conformar. A Bíblia diz: não se conformeis. A gente precisa ser transformados para transformar. Completamente transformados. E Deus tem pressa, porque tem muita gente indo para o inferno a cada dia. E é assim de uma hora para outra. Ontem nós tivemos notícia daquele, né, do Eduardo Campos, né, que faleceu. Eu assisti a entrevista dele na noite anterior. Aí, ontem foi a sentença dele. Um dia anterior ele estava decidindo tantas coisas, ontem era a sentença dele. E ele nem sabia. Nós precisamos entender que existe um posicionamento. E eu estou falando para o povo de Deus, aquele que se chama povo de Deus. Se posiciona, porque senão Deus vai te cortar. Porque você vai atrapalhar o manifestar dele. E ser cortado por Deus não é brincadeira. Deus é misericordioso. Ele diz que ele não apaga o pavio que fumega, mas ele acende. Ele diz que a árvore, ainda que esteja seca, né, mas ele faz brotar. Ele faz grandes coisas. Ele tem palavras de grande misericórdia. Mas nós não podemos brincar com a misericórdia de Deus. E tem gente que está brincando com a misericórdia de Deus e não se posicionar. E eu não estou falando da sua luta. Vou dar um exemplo. Eu conheço gente que foi livre das drogas da noite para o dia. Deus libertou da noite para o dia. No seu quarto, clamando a Deus, pedindo a Deus, e Deus veio e libertou naquela madrugada. E aquela pessoa se levantou e começou a pregar a palavra, e hoje é um homem de Deus. Conheço gente assim. Também conheço gente que se libertou aos poucos. Aos poucos. Foi um processo de libertação, de busca. Ambos foram libertos por Deus, e Deus sabe por que fez com cada um de um jeito. Deus sabe o porquê. Não importa essa questão do processo. Importa o seu posicionamento, porque Deus sonda o coração. Deus sabe as suas intenções. Deus sabe o desejo do seu coração. Se o desejo do seu coração é conhecê-lo mais, é se achegar mais perto dele, que você tem tentado, que você tem resistido, ele sabe, ele conhece. Agora, tem gente que sabe e está brincando. E nós precisamos ter cuidado com isso. Acã precisou morrer para que o povo continuasse ali. Então eu quero reforçar mais uma vez, queridos. Cuidado. Não brinque. Não brinque. Se posicione. Há um tempo atrás nós tivemos aqui a vigília anterior. A última vigília que teve. E nessa vigília estávamos poucas pessoas, eu, a Kellen, o Leonardo, acho que o Luiz Fernando, não lembro, a Rosana, se não me engano, não lembro mais quem estava. E nessa última vigília, e agora eu vou falar diretamente para Cristo é Paz, para nós como igreja. E nessa vigília Deus deu duas visões. Eu não sei se a Kellen entregou, se alguém falou isso depois para o pastor. Eu não cheguei a falar, não comentei. Não sei se o Léo passou, você passou para o pastor? Não? Você não lembra. Então eu vou relembrar. Deus deu duas visões, uma a Kellen e uma a mim. A visão que Deus deu a Kellen era de um rio com uma película muito superficial de sujeira. E Deus disse através da vida da Kellen que eram coisas pequenas e superficiais. E Deus me trouxe à memória hoje, enquanto eu estava preparando a palavra, esse dia. Eram coisas pequenas e superficiais para que estivesse limpo para ser usado, né? Era superficial, era pouca coisa. E a visão que Deus me deu era de um cavalo dentro de um, como se fosse dentro de um armário, né? Eu não lembro direito. Era um cavalo, eu não lembro a cor agora, mas era um cavalo. Mas a visão é que esse cavalo tinha dois holofotes. E Deus falava para mim de idolatria. Coisas que o povo dele, simples e pequenas, não tinha valor nenhum aquele cavalo, mas que o povo dele idolatrava acima dele. E na verdade eram atitudes. Deus exemplificou para mim ali um cavalo, mas eram atitudes. Eram coisas do dia a dia, que as pessoas guardavam e idolatravam aquilo acima da vontade dele, acima da palavra dele. E nós precisamos entender que coisas são essas. Eu preciso buscar na minha vida aquilo que eu ainda preciso mudar. E eu sei que eu vou ter que mudar até o final da minha vida. Mas eu sei que para o dia de hoje, Deus quer mudar alguma coisa. Deus quer me trazer à consciência alguma coisa. Para o dia de amanhã, vai ser outra coisa. Para depois de amanhã, será outra coisa. E assim será até o final da minha vida. O problema não é aquilo que Deus vai mudar daqui a 10 anos. O problema é aquilo que Deus quer mudar hoje e eu não me posiciono hoje. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Esse lugar aqui foi separado por Deus para fazer grandes coisas. Para glorificar o nome dele. Para que as pessoas possam olhar e dizer: esse é o Deus vivo. Existe um Deus. Existe diferença. E eu quero encerrar falando de algo. Há um tempo atrás eu estava lendo o livro de Jeremias. E Deus, eu ministrei aqui, eu até citei algo sobre isso, e hoje eu vou falar mais completo aquilo que Deus me discerniu, que Ele me trouxe à memória hoje. E enquanto eu estava lendo o livro de Jeremias, Deus ministrou no meu coração assim, que haveria um juízo sobre esse país. Haveria um juízo sobre o Brasil. Isso tem mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, não se falava nada a respeito do Brasil ainda. E eu falei isso com a Alain, que é meio assim, comentei aqui, que, né, será que não, né, as pessoas acham que não vai ter um juízo sobre as atitudes dela? Nesse país que é idólatra? Nesse país que é pornográfico? Nesse país que é corrupto? Acaso não há um Deus, o justo juiz, como o pastor abriu o culto? Aquele que faz justiça, aquele que manifesta-se. Acaso não há? E nesse período em que Deus ministrava isso no meu coração, teve um dia que eu entrei na minha casa. Estava fazendo comida. Quando eu cheguei na minha sala, a janela da minha sala estava repleta de moscas. Tomada. Não era uma ou duas moscas. A minha janela estava forrada de moscas. Era algo pavoroso, de dar medo. E as crianças junto comigo, a gente não tinha condições de almoçar. A minha janela ficou preta. Quando eu falo preta, é preta. Parecia uma cortina. Preta. E na hora Deus falou comigo assim, a respeito das pragas do Egito. E aí eu comecei a clamar a Deus, a clamar a misericórdia de Deus, e trazer sobre a minha casa a palavra que diz, né, que sobre a minha casa não virá. Sobre a minha tenda não virá. Porque eu sou serva de Deus. Porque sobre o umbral da minha porta está o sangue do Cordeiro. Porque eu tenho buscado isso e eu tenho clamado. E eu comecei a clamar e abri a janela e as crianças comigo e a gente expulsando as moscas em nome de Jesus. E eu sei que as moscas foram embora. Acabaram as moscas. E por que que eu estou dizendo isso? A gente sabe que o Brasil não está vivendo um momento fácil. É um momento... A gente não sabe o que está para vir, o que vai acontecer nesse país. Mas eu sei que Deus quer usar a igreja dele aqui nesse país. Vai chegar o momento, povo de Deus, em que o povo vai ser separado para Deus começar a usar, para que haja diferença. Eu não sei o que vai acontecer. Isso foi algo que Deus trouxe ao meu coração. E hoje eu estou vendo o desenrolar disso. Vocês acham que o que está vindo sobre o Brasil é uma decisão política? Não, não é. Foi uma decisão política, isso ou aquilo? Não. Quando Deus queria corrigir o povo de Israel, Deus usou a Babilônia. Deus usa homens, muitas das vezes, para fazer com que algumas coisas aconteçam. E para a gente entender que quem está no controle de todas as coisas é Deus... Quem cerra os céus não é o homem. Quem cerra os céus da chuva é Deus. Deus tem cerrado os céus dessa nação para que as pessoas se voltem para Ele e entendam que existe um Deus e que as pessoas precisam mudar as suas atitudes. O Brasil é conhecido como país do jeitinho brasileiro. Isso é uma maldição sobre essa nação. Se você carrega isso com você como herança, né, porque aprendemos assim desde pequenos, rejeite, em nome de Jesus. Se posicione. Se posicione. Porque Deus vai honrar o seu povo. Não importa o que vai acontecer com essa nação, né? Eu sei que eu trabalho, eu tenho uma empresa, e eu sei o que tem acontecido, mas Deus tem me honrado. Deus tem me honrado, né? Eu recebo pessoas às vezes na loja desesperada. Empresários, donos de fábricas, mulheres que vão lá, que seus esposos têm indústrias, que estão entrando em desespero, com folhas de pagamento atrasada, mandando embora. Tem algo acontecendo sobre o nosso país e vai abalar a nação inteira. Mas aqueles que tiverem na posição correta, Deus vai sustentar. E para terminar, Deus me deu, nesse mesmo período, Deus me deu uma palavra que eu quero lançar sobre a vida de vocês. Está lá em Jeremias. Mesmo no momento de correção de Deus, mesmo quando Deus corrigiu ali o povo de Israel, Olha o que Deus disse para o povo de Israel. Jeremias 29, versículo 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso é a palavra que Deus deu ao povo dele, que ele traz sobre as nossas vidas hoje. Quando eu pensava a respeito disso, Deus ministrava isso, Deus me trouxe essa palavra. Que mesmo no momento de correção dele, sobre a nação, ao povo dele, ele manda dizer isso. Avance, não pare. Deus vai honrar as obras das suas mãos. Ele vai honrar, ele vai sustentar. Porque nada foge ao controle das mãos dele. E eu quero ler também lá no Salmos 75, versículo 6, diz assim. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Servem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Seja um justo na presença de Deus. Não porque você é perfeito, mas porque você deseja Jesus Cristo e por causa dele, ele te torna justo. Amém? Busque isso no Senhor. Amém? Vamos orar? Fique de pé. O pastor liberou uma palavra profética a respeito do domingo. Ele não sabia do que eu ia falar. Mas era Deus confirmando. Você quer? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser reconhecido na face da terra como povo de Deus? Por onde Deus fala? Por onde Deus age? Peça a Deus para te discernir aquilo que precisa ser mudado. Mas quando Deus te discernir, porque Deus vai discernir como ele discerniu a Josué. Ele foi lá em Josué e mostrou, levou Josué aonde estava o erro. Quando Deus te discernir, você tome a postura que Josué tomou. Arranque, mate aquilo, tome uma postura. Não brinque com Deus. Deus vai te revelar e você vai se corrigir. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus ele é fiel para perdoar. Ele é fiel para perdoar. Graças a ele pela misericórdia dele no dia de hoje, que se renovou nessa manhã. Graças a Deus, nós temos a oportunidade aqui agora de clamarmos a Deus a isso e pedir perdão a ele. E nos posicionarmos. Agora, abandone aquilo que está errado. Abandone. Tome uma decisão, se posicione. E no domingo, Deus te revestirá com autoridade. Amém?